E hoje é sexta-feira, sextou no Talquarn. Talquarn que você pode ter acesso a talquarn.com.br, inclusive nesse fim de semana tem eventos. E você pode entrar em contato com o Marcelo no Instagram, arroba Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, no site dele, marcelocopelo.com. Bom dia também aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin, bom dia, Roberto. Bom dia ao Ricardo Silveira, CBN Vale do Iguaçu. Deve estar chovendo um pouco, ou pelo menos tem previsão ali para o centro-sul do estado. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte. Dia de vocês hoje, né?
É, meu cara. Hoje é o dia do ouvinte. E tem um ouvinte nosso, vou começar por aí, o Júnior. Ele ficou assim meio que intrigado quando você falou que colecionava rótulos, né? Hoje a gente tira fotos com o celular, tem gente que tem uma coleção de fotos dos vinhos que tomou. Mas você falou que quando você começou, você tirava os rótulos. E ele gostaria que você explicasse melhor como é que você fazia essa obra de tirar o rótulo da garrafa.
É, eu não faço isso há muitos anos, mas a maioria dos rótulos saía simplesmente deixando a garrafa de molho durante a noite, botava num balde com água, saía. Outras não, outras tinha que fazer milagres para tirar, às vezes tinha que ferver na panela com detergente, mas depois lançaram no mercado, na época, não sei se ainda tem, produtos para isso, tá? Importados, chamava Label Off ou uma coisa assim, que era tipo um contact, um adesivo transparente, forte, que você colava na garrafa e puxava e o rótulo vinha junto, tá? Tinha isso também, eu comprava às vezes esse produto para usar, mas muitos rótulos saem só de botar a garrafa na água durante algumas horas.
Agora eu vou até fazer um comentário aqui, você pode até comentar isso também, só um comentário de ouvinte, quando nós falamos aqui sobre os vinhos mais caros, vinhos de guarda, né? E eu não sei se eu te passei o nome desse ouvinte, peço desculpas, porque eu não estou com o nome dele aqui, que ele falou assim que o duro é você comprar um vinho de guarda, excelente, caro, e a mulher abrir para fazer sagu. Já aconteceu contigo isso? Já
comigo não, mas já ouvi muitas histórias, tá? Já ouvi até casamento desfeito por causa disso.
Você tá brincando, pois
já ouvi a história de uma esposa abrir um Vega Sicília para cozinhar e o casamento acabou. Já ouvi mais de uma história do filho estar com os amigos em casa, jovens, adolescentes, jovens de 20 anos de idade. E a adega do pai não sabia que vinho tomar, pegar qualquer um e pegar um vinho caro. Isso eu já ouvi várias vezes, mas comigo não. A minha adega está trancada, assim, minha adega está trancada e os vinhos todos catalogados, né?
Você tem uma filha, né, pequenininha? Você imagina. Você chegar em casa daqui uns 20 anos e você ver aquele buraco vazio na adega, exatamente onde estava aquele seu vinho. Pô, né, é complicado. Complicado, né, rapaz? Complicado. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais do nosso ouvinte. Uhum. A gente tem algumas perguntas aí. Vamos caminhar, senão a gente vai perder o bonde do negócio. E a gente está aqui para responder. Tá? O nosso ouvinte, o Juliano, ele tem uma série de perguntas. Tá? E ele fala sobre culinária. Tá? Ele gosta de cozinhar, ele gosta de usar vinho, assim como tempero, né, molho. Usar vinho, suave ou seco na cozinha, qual é o melhor?
Seco, né? Os vinhos finos são quase todos secos ou doces, né? Como o vinho do Porto. Se puder usar um vinho no Porto, é um luxo, fica maravilhoso. Mas geralmente a gente usa vinho seco e lembre que o gosto do vinho passa para a comida. Se usar um vinho ruim, vai ter gosto do vinho ruim na comida. Tem que usar um vinho bebível, que você gosta de beber.
Então aquela coisa que a qualidade do vinho como tempero implica também na qualidade do prato. Aquela história assim, vou fazer qualquer prato, pega qualquer vinho aí que serve. Não é bem assim, né?
Use um vinho mínimo, o mais barato que você bebe, digamos. Não use um vinho que você não beberia, só isso. Não tem que ser um vinho caro, mas um vinho, digamos que o vinho mais barato do qual você beberia, porque o gosto passa para a comida.
O Copelo, na cozinha, aproveitando isso, né, a gente tem o vinho usado para vários tipos de pratos. Você mesmo aqui já falou de carnes, por exemplo, que usa o vinho. Chegou a falar, inclusive, e eu não me esqueço disso até hoje, tem que fazer esse negócio. Você falou daquela sobremesa, que, se eu não me engano, você pega uma pera no vinho, você coloca isso. Ela para ele, é uma delícia, eu quero ver como é que é isso. Existe uma certa ponderação em relação ao vinho? Porque tem alguns temperos que, se você usa demais, a coisa desanda. Vinho demais desanda também ou não?
Olha, o vinho, ou você usa ou para fazer um risoto, colocar no risoto. Eu uso doses generosas sempre, porque eu tenho muita sobra de vinho, abro muita garrafa para degustar profissionalmente. Mas demais, não sei, o vinho vai dominar mais o prato, o sabor, né? Então certo. É só lembrar disso.
O Juliano está perguntando do vinho branco na cozinha. Qual tipo de comida se encaixa mais com vinho branco?
Eu uso direto no risoto. Não tem risoto aqui em casa que não tenha uma meia tacinha de vinho branco.
Aqui a gente já fez risoto com vinho. Bom mesmo. aquela coisa do risoto, mas só risoto ou vai outros pratos que você acha que vale?
Eu em casa costumo usar vinho branco só para risoto, mas é o que eu mais faço. Outros pratos com vinho branco, olha, uma vez eu comi num restaurante na Espanha um prato simplérrimo, mas que era de chorar de maravilhoso, que era simplesmente uma cebola inteira, tá? A cebola inteira, sem a casca, cozida lentamente em vinho branco, uma panela pequena, enche a panela cobrindo a cebola só no vinho branco, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, e cozinha lentamente. E depois serve a cebola inteirinha. Fica uma coisa espetacular. Eu nunca senti isso em casa. Comi no restaurante uma vez, adorei.
Pegar na cola, a Júlia está na cozinha. A Júlia está fazendo a comida dela. Mandou um recado aqui pelo Facebook. Eu vou te fazer essa pergunta agora. Foi assim, Gilson, salada e vinho. Porque vinagre de vinho, tudo bem. Mas dá para fazer salada com vinho?
Olha, é um bom uso para o vinho branco. Tá? O vinho branco que você guardar que não bebeu, ele vai lentamente oxidando. Ele vai estar ali entre o vinho e o vinagre.
Certo.
Então, é para temperar a salada no lugar do vinagre, deve ficar muito bom. Tinto branco.
Eu lembro que você falou uma vez sobre chocolate e vinho, né? Você comentou sobre isso também.
Sim, a gente vai ter um Talk Wine em breve, que é chocolate e vinho. Vai ser o próximo tema. Amanhã temos um, o próximo vai ser vinho e chocolate. Combina muito bem também, viu? Agora, tem que saber combinar, porque pode ficar ruim. Você tem que usar um chocolate com um mínimo de cacau. Não ficam bons chocolate branco e ao leite. Tem que ser um chocolate minimamente amargo, tá?
Minimamente amargo. Então,
pelo menos 40% de cacau, eu diria.
Entendi, porque tem aqueles que tem mais cacau, esse não é bom.
Não, sim, com mais cacau é bom. O que não é bom
menos açúcar do chocolate, seria isso?
Isso, menos açúcar e menos gordura.
Entendi,
tá?
Eu tinha entendido
muito açúcar e muita gordura atrapalha. O ideal é pelo menos 40% de cacau.
Agora o nosso ouvinte, Juliano, porque o Juliano mandou um monte de pergunta, né? O Juliano tá... Ele quer saber do tinto com comida. Como é que você receitaria o uso do tinto na cozinha, o vinho tinto?
Olha, o risoto também, marinar, o que eu mais uso tinto é para fazer o que eles chamam de vinhadalhos, ou marinar a carne. Por exemplo, vou fazer uma perna de cordeiro, boto ela 24 horas, no mínimo uma noite, mergulhada em vinho tinto, com cebola, alho, outros temperos que eu queira, alecrim, fica muito bom com cordeiro, mas o maior uso que eu dou, ou isso, ou fazer a marinada ou vinhadalhos, ou cozimento, cozinhar a carne no vinho, também fica muito bom, ele prega na carne, a carne fica macia, saborosa, são os maiores usos, ou para fazer reduções também, pega um pouco de vinho tinto, bota no fogo, deixa perder água, digamos, virar quase um caramelo, e ele serve para salada, serve para uma série de coisas, ou para botar a carne já pronta, faz um bife na grelha, na carne grelhada, uma redução de vinho tinto fica bom também.
O Luciano aqui, que é da minha rede no WhatsApp, ele falou um negócio, agora você vai me responder isso. O frisante, né? Tem o espumante e tem o frisante, certo?
Isso.
Mas eu vou pegar a pergunta do Luciano, eu vou estender para o espumante também. Ele falou que teve uma experiência de frisante com sorvete e com cereja. Você já teve essa experiência?
Olha, se você usar um moscatel espumante, pode ficar bom, porque o moscatel tem uma acidez boa e é doce. Deve ficar bom, sim.
Mas aí tem que ser aquele demi-sec, por exemplo, o demi-sec não serviria.
Não, o moscatel é um demi-sec, ele é meio doce.
Ah, ele é? Para mim, o moscatel
O moscatel espumante é meio doce, ele está ali nos seus 50 gramas de açúcar. O doce mesmo, como o ice wine que a gente comentou aqui, passa de 100 gramas de açúcar.
Agora, fica bom com sorvete. Você tem o espumante que não é doce também, né?
Sim, o espumante tem uma dosagem de açúcar que vai do Nature, que é zero, Brut, que ficaria perto de 10 gramas de açúcar, o meio doce, 50, e até o doce, que é 50 para cima, entendeu? Pô, meio esse doce com 20 e até 50 para cima.
Esse Brut com sorvete dá para experimentar, né?
Dá, só que ele é seco, vai haver um contraste entre o espumante seco e o
sabor do sorvete,
Sabor do sorvete.
Também, tem essa coisa também. Ô Marcelo, aqui mais uma pergunta, aquela coisa, aí já é uma pergunta mais voltada a Sanches, acho que é Sanches. Ele está pensando em comprar vinhos, comprar uma quantidade significativa de vinhos, mais variados. Qual a dica?
Não entendo, vai comprar vinho, quantidade maior, não sei, pesquisa preço.
Vai pelo preço, aquela coisa
da variedade. Não sei, Sim, mas a pergunta é meio vaga. Ele vai comprar o quê? Vai investir em grandes bordões?
Eu acho que é para tomar, é para tomar mesmo. Ele quer tomar
dólares na garrafa, ou vai comprar vinho de garrafão? A pergunta é muito vaga, é meio difícil responder.
É difícil responder. Mas se você for comprar, por exemplo, para tomar um vinho, você quer ter aí uma sequência de vinhos?
Passa o cartão de crédito e vai lá, não sei. eu não entendi bem a pergunta.
Quiser, compra o que quiser. Então tá bom, vou falar para ele isso. Aí ele manda a pergunta, se ele mandar a pergunta aqui mais esclarecida, eu já vou falar aí no meio do
caminho. Tá, não, tranquilo. Se ele quiser especificar mais o que, que é a pergunta.
Tranquilo. Aí a questão de pratos e peixes, peixes com vinhos, camarão.
Camarão fica muito bom. Eu gosto muito de risoto de camarão ou um prato de massa com camarão, com chardonnay, fica maravilhoso, por exemplo, no vinho branco.
É isso, Copelo. Respondemos os nossos ouvintes. O Sanches aqui é Sanches, ele não mandou o retorno, não. Mas na próxima, entra não, no Talquine. Se ele entrar no Talquine, tem lá umas propostas legais de compra de vinho lá.
Podem mandar de novo, se achar que a resposta não foi conveniente, quiser mais detalhe, manda de novo, especifica mais, que estamos aqui.
Eu compraria vários de forma variada, afinal de contas, vinho é sempre bom experimentar. Agora, a coisa que eu gostei que você falou ontem, eu achei legal, quem toma vinho, aquele que gosta de vinho, não é fiel a um vinho só, né?
Sim.
Por isso que tem gente que prefere se relacionar com quem gosta de cerveja, né? Porque é mais fiel à marca. Mas é interessante isso, né? Você pode pegar essa.
É porque a variedade é tão grande e você quer experimentar, né? Experimentar coisas diferentes. No mundo do uísque da cerveja, tá mudando um pouquinho. Na cerveja, agora com a cerveja especial, mudou um pouquinho o perfil. Mas no geral, você fica na mesma marca, ou duas, três, quando não tem uma, compra outra, mas você não sai muito daquele, não. No vinho, não. No vinho, você passa anos sem repetir. Mesmo tendo gostado, às vezes.
É verdade. Eu vi aquelas experiências que nem uma viagem, né? Você gosta muito de ir para um determinado lugar, mas conhecer um novo, quem sabe?
Pois é, tem um mundo aí grande, um lugar para conhecer.
Marcelo, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você.
Valeu, gente. Bom fim de semana.
Ah, e o nosso âncora da CBN Vale do Iguaçu, Ricardo Silveira, disse que está chovendo na região de União da Vitória. Aí tá sol, né, Marcelo?
Aqui tá. Aqui é vinho branco, lá é vinho tinto.
Aí, ó, boa dica pro Ricardo. Obrigado aos nossos ouvintes do centro-sul do estado, do oeste do estado. Um abraço, Roberto Benjamin, Ricardo Silveira. Copelo, até semana que vem.
Valeu, gente, bom fim de semana.